Senhor presidente, senhoras e senhores senadores da República, o galopante crescimento da população mundial e a irreversível tendência de globalização dos mercados, aliadas à alta sofisticação tecnológica atualmente imposta à sociedade moderna, fazem com que o grau de competitividade em qualquer ambiente de negócios se determine a partir da capacidade de utilização dos recursos que multiplicam o aproveitamento dos meios de produção. Quando falamos de agronegócio, essa assertiva se evidencia especialmente eficaz. Isto porque, ao integrarmos competentes de lavoura, pecuária, floresta, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, estamos otimizando ao máximo a exploração de seu potencial econômico. A adequada administração de um sistema agro-silvo-pastoril, que integra árvores, arbustos, lavoura e pecuária em um conjunto produtivo, representa enorme ganho de consciência e produtividade. Seu correto manejo possibilita concomitantemente a conservação ambiental, o aumento da rentabilidade agrícola, o conforto e a maior produção animal, além de proporcionar melhor qualidade de vida, contribuindo para a fixação do homem ao campo. Experiências altamente exitosas vêm sendo realizadas neste ambiente, em meu estado, o estado de Mato Grosso. Exemplo disso se demonstra nos expressivos resultados dos cursos realizados pela Embrapa, dois dos quais recentemente realizados nos municípios de Sinop e Alta Floresta, onde técnicos da região se capacitam no que se denomina produção integrada e sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta e outros meios de produção. Durante os cursos, os participantes aprendem sobre vários temas, como transferência de difusão de tecnologia em produção integrada e sistemas agropecuários de produção sustentáveis e conservacionistas em microbacias hidrográficas, produção sustentável para a região do Cerrado e também para suas áreas de influência, e transferência também de tecnologia para sistemas de integração agro-silvo-pastoril. O curso, que tem carga horária de 24 horas e é organizada em parceria com a Agropel, Sementes, Embraer, Unemate e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta. O objetivo é capacitar técnicos da Secretaria de Agricultura e assistência técnica da região. Ficam aqui registradas as minhas congratulações para com todos esses agentes do desenvolvimento que tornam possível fazer com que nosso país, com uma objetiva participação de Mato Grosso principalmente, para seguir se orgulhando de ser um dos maiores celeiros do mundo, fonte de esperança para a sobrevivência das gerações futuras neste mundo. Quero dizer também, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, de que a Embrapa, na cidade de Sinop, Mato Grosso, conseguiu um dos maiores feitos para aquela região. Conseguiu voltar o ânimo a quem produz naquela região. Uma região que, por muitos anos, ficou sem esperanças de produção. Logo no início da colonização, feita pelo senhor Enio Pipino, e Alta Floresta, colonização feita pelo senhor Ariosto da Riva, ali, principalmente em Sinop, não se via qual que era a vocação agrícola daquela região. Primeiro começou com o plantio do café, lastimavelmente não deu certo. Depois, algumas experiências com a seringueira, também não deu certo. Depois, uma experiência por demais importante para a região, que era tirar o álcool da mandioca, também não deu certo. Depois, uma nova experiência que veio, principalmente em Sinop, para plantar pimenta do reino, também não deu certo. O Guaraná, não deu certo. Por vários e vários anos, os homens que ali foram empobreceram e sem ver perspectiva futura para o seu negócio. Somente com a descoberta da tecnologia para aquela região, com a implantação do calcário para tirar a acidez da terra, é que a região começou a encontrar o seu caudal natural, começou a encontrar realmente a sua vocação agrícola. E hoje nós temos ali, depois de 10, 15, 20 anos desse processo, nós temos um verdadeiro canteiro de produção para o Brasil. Nós tivemos a oportunidade de presenciar ultimamente que a região do Sinop, principalmente, começou depois com o arroz, que também já começou uma produção boa, mas aliada à pecuária intensiva, que na verdade não levava nada. Só tirava a mata e, consequentemente, as terras ficando devastadas para o passado, para trás, e nada se podia produzir. Nada mais do que meia cabeça por hectare se produzia na região do Sinop. Hoje o quadro mudou. O quadro hoje é o seguinte: com a entrada da soja, com a entrada da Embrapa, com a entrada de nova tecnologia, com as esperanças que foram renovadas dos colonos que lá estão, hoje é um dos municípios que mais produz no norte de Mato Grosso. Não só Sinop, mas também a cidade de Vera, o município de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Mutum, subindo para Colíder, Canaã, toda aquela região. Hoje é indiscutivelmente uma região altamente produtiva. Nós temos lá hoje uma média que até há poucos anos atrás era 30 e poucos sacos de soja por hectare. Hoje já passa de 70 sacos por hectare. O milho, que era a produção ínfima, hoje nós já temos produções de até 150 sacas de milho por hectare. A pecuária, com esse sistema de integração agricultura, pecuária e floresta, nós hoje temos uma verdadeira revolução no campo. Não é uma safra só como tem no resto do Brasil. Hoje nós podemos ter 4 safras em Mato Grosso. Uma safra de soja, uma safra de milho, que é a safrinha, depois para alguns que irrigam também a safra do feijão, e complementando uma 4ª, que é a pecuária intensiva, com confinamento, semi-confinamento, e com todo esse tipo de atividade que vem engrossar, melhorar, valorizar a produção daquela região. A maior descoberta dos últimos 15 anos para Mato Grosso foi essa integração agricultura-pecuária, porque valorizou a terra, valorizou os meios de produção, houve uma melhor ocupação dos equipamentos que lá estão, e hoje pode-se dizer com tranquilidade que a região está salva, porque hoje produz o necessário suficiente para sobrar condições para aqueles que produzem e empregam o seu capital, que não é barato. Hectare de terra que custava menos de R$ 1.000 na região do Sinop, hoje é difícil encontrar por menos de R$ 40.000 o hectare de terra. Isso em questão de menos de 10 anos, senhor presidente. Portanto, eu fico feliz de ser um dos primeiros pioneiros daquela região, de entrar ali nos idos de 1974 e participar de todo aquele insucesso que teve no início. E hoje ter ainda vida suficiente para participar desse imenso progresso que desenvolve na região do Nortão Mato-Grossense. Fico feliz por isso, porque valeu a pena o sacrifício de muitos, porque hoje a colheita é para todos. Hoje, o empresário que ali está no meio rural, já se pode ver o sorriso dele, já se pode ver de que estão realmente felizes no que fazem. E podemos dizer que a região foi completamente recuperada. Hoje, na pecuária, se pode ter o que antes tinha menos de meia cabeça por hectare, hoje pode-se dizer que nós temos propriedade que até com 7 cabeças por hectare, que parece um absurdo, 5 UA, unidade animal por hectare. Por quê? Porque o milagre dessa complementação da cultura, da floresta, ou seja, da soja, da floresta e do gado, essa complementação otimiza os recursos de cada fazenda. E assim, consequentemente, pode-se ter muito mais lucratividade, produtividade e assim por diante. Com tudo isso, o trabalho do homem, o capital que lá foi, a inteligência implantada, tudo através da Embrapa, pode-se dizer que nós conseguimos fazer uma transformação na economia, no campo, no estado de Mato Grosso. Isso me dá uma felicidade muito grande, porque quantas pessoas eu vi ali fenecer por falta de condições de vida, falta de infraestrutura, falta de hospitais, falta de remédio, falta de locomoção. Não tinha praticamente nada. Era um sofrimento geral, principalmente na cidade de Colíder, onde a população era mais pobre, pessoal que veio já no processo minifundiário e que verdadeiramente não tinha grandes esperanças. Hoje, a alegria voltou à região. Hoje, a felicidade voltou à região. Hoje, na verdade, há um novo ânimo para a região. Há uma nova oportunidade para aqueles que acreditaram na região. E isso me deixa bastante feliz. O processo educacional, evidentemente, que contribuiu bastante. A tecnologia contribuiu bastante. Mas o que mais contribuiu foi a persistência do homem amazônico, que acreditou, mesmo com os insucessos todos que tiveram, mas acreditou que se poderia fazer alguma coisa de melhor para o futuro daquela região. Portanto, senhor presidente, esse é o Brasil que nós conhecemos. Esse é o Brasil que nós queremos que o outro Brasil o conheça. O Brasil dotado de vários Brasis. Tem o Brasil litorâneo, tem o Brasil interiorano, tem o Brasil da seca, tem o Brasil do semiárido, tem o Brasil do sul bonito, do sul beleza, tem o Brasil do centro-oeste, que é uma imensidão a ser desbravada. É o Brasil de várias controvérsias. É o Brasil de um povo só, com a mesma língua, com o mesmo costume, mas de comportamento, às vezes, diferente da sua produção, enfrentando dificuldades diferentes. Portanto, é um Brasil que a gente tem que acreditar nele, porque é um Brasil que está dando certo. Veja Mato Grosso, por exemplo, senhor presidente. Estamos distantes de tudo. De tudo. Distante para vender o que produzimos, estamos a 2.300 quilômetros do Porto de Paranaguá. Estamos mais de 2.000 quilômetros do Porto de Santos. Para trazer os insumos, fertilizantes, para a região do Sinop, Médio Norte, Mato Grosso, é uma distância muito grande, fica muito caro. E para levar o que produzimos para os grandes centros ou para a exportação, também é muito caro o frete, com estradas ruins, que não tem estrada que aguenta uma carreta de 30, 40, 50 toneladas como roda hoje, dioturnamente carregando os armazéns cheios. Estamos lá com o problema, a nossa logística de armazém hoje é um negócio complicado. Ainda bem que o governo federal liberou linhas agora de financiamento para que se investir nessa área. Mas hoje o milho que se colheu esse ano ainda está a céu aberto. Milho que foi o ano passado a R$ 23,00 a saca, hoje está R$ 9,00, R$ 8,00 a saca em Mato Grosso. Se exportar essa produção ainda in natura como está, é um prejuízo total. O que nós temos que fazer em Mato Grosso é aproveitar essa oportunidade do governo federal com financiamento pelo BNDES ou outros organismos também, para fazer a nossa industrialização no campo, agregar valores, dar o emprego aqui mesmo que nós temos. Porque se vender in natura a nossa carne, o nosso milho, a nossa soja, nós vamos oferecer emprego lá fora, que é um prejuízo grande para a nossa população. Portanto, precisamos olhar, voltar para dentro do Brasil e ver os nossos problemas, as nossas peculiaridades, melhorar a nossa logística, melhorar o nosso transporte de um modo geral. Não é possível um Brasil como o nosso ter essa pequena quantidade de ferrovias, um Brasil de mais de 8 milhões 511 mil quilômetros quadrados, com quase 200 milhões de habitantes, ainda está carregando tudo aquilo que produz no telão brasileiro através de caminhões para os grandes portos. É como se fosse uma formiguinha carregando uma folhinha nas costas. Um custo altíssimo. E nos tira a competitividade para lá fora competir com os grandes mercados. É necessário o Brasil voltar às suas vistas para o problema de transporte, aproveitando melhor as nossas vias hídricas. Temos rios caudalosos importantes nesse Brasil. Por que não aproveitá-los para a navegação? Estive há pouco tempo na China. E como que aquele povo aproveita todo o filete de água para fazer transporte, para baratear sua produção? O Brasil, com o Rio Amazonas aí, Rio São Francisco, Rio Tapajós, todo o rio que nós temos, Rio Paraguai, Bacia Platina, lá não usamos praticamente nada. Nada. E encarecendo a nossa produção. Os lucros diminuindo. Falta de emprego e oportunidade. Por quê? Porque falta uma política nacional de transporte, utilizando essas vias hídricas, utilizando, fazendo ferrovia de norte a sul.
Senador Oswaldo, peço permissão a Vossa Excelência, que é também professor, para saudar aqui, que se encontra presente nas nossas galerias, jovens estudantes do ensino fundamental da escola classe 8 de Itaguatinga, Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão.
Parabenizo também os alunos que aí estão, seus professores. Eu também sou professor da rede pública estadual e federal. E, portanto, a minha vida toda foi em educação. E quando eu vejo essas crianças aqui em galeria, me volta para mim a esperança de que nada está perdido, de que tudo pode melhorar, porque é na mão dessas crianças que estará entregue o futuro do Brasil. Parabéns, professores. Dia 15 agora é o nosso dia e eu quero parabenizar todos em nome dos professores que aqui estão na nossa galeria, junto com seus alunos. Parabéns a vocês. Sejam bem-vindos. Mas continuando, senhor presidente, falando da logística do Brasil e do Centro-Oeste, principalmente. Quero dizer que é necessário se pensar em ferrovias de norte a sul, não só uma, mas uma beira-mar, outra mais para o interior brasileiro, e ferrovias também que corte no sentido longitudinal. Fazendo assim, nós vamos encurtar as distâncias, nós vamos aumentar a nossa competitividade, nós vamos ter condições de competir com outros mercados exteriores e nós vamos facilitar a nossa condição de vida nesse país. É necessário, a BR-163 tem que ser terminada, senhor presidente. A 364 tem que olhar com carinho para ela, enquanto não se vê outros tipos de vias para transporte e para locomoção. Portanto, eu acredito no futuro do Brasil e do Centro-Oeste principalmente. Mas é necessário que tenha um carinho especial. A criança é bonita, a região é boa, mas na verdade precisa de carinho, senão ela fenece, senão ela deixa de existir, porque não há condições para tal. Portanto, é nesse nosso pronunciamento que nós deixamos aqui o nosso carinho à população mato-grossense, a todos os homens que foram para lá acreditando no futuro do Brasil e que ali estão hoje fazendo um verdadeiro canteiro de felicidade e alegria, plantando sempre esperanças para que se colha felicidade para a população nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que a gente possa verdadeiramente, aqui da tribuna desta casa, aqui deste Congresso Nacional, irradiar esperanças e oportunidades para aqueles que estão lá no Brasil produzindo e fazendo as coisas acontecer. Parabenizo a todos os senhores e quero aqui, já para finalizar, falar de outra matéria que verdadeiramente não tem nada com a que eu falei aqui agora. Mas eu não poderia deixar, como professor, de desejar aos meus colegas professores de Mato Grosso, desejar um feliz dia do professor, que acontecerá agora dia 15, desejar que até lá voltem as aulas de Mato Grosso. Estamos em greve há mais de 60 dias já, um problema sério, a falta de interlocução política da Secretaria de Educação, do Governo do Estado, com os professores. É necessário que alguém ceda, pelo menos um pouco daqui, outro pouco dali, a fim de que haja uma conversão de valores. Porque assim, a continuação sem aula, perde o professor, perde o aluno, perde o Mato Grosso e perde a educação. Portanto, eu espero que no dia 15 de outubro seja um dia comemorado com a volta às aulas, com os professores, com as suas indicações, pelo menos em parte atendida, e que o governo sinta, olhe e veja de que, sem o professor, nós não poderemos fazer todo esse desenvolvimento que eu preguei aqui durante esse meu pronunciamento no dia de hoje. Senhor presidente, quero desejar a todos felicidade e que Deus nos dê oportunidade para ver esse Brasil triunfar no seu caminho do progresso, porque é a vocação dele. Muito obrigado.